Enablement Podcast na área, estamos então na quarta temporada e estamos no terceiro episódio, esse episódio que vai ser liberado no dia 21 de março. A gente sempre traz os profissionais, né, que atuam na área de Enablement, né, e também que estão sempre engajados em processos, pessoas e tecnologia, que é os pilares, né, de Enablement. Hoje é um prazer, né, trazer um grande parceiro, né, também, parceiro também da Raquel, que já participou aqui da Flash, e já antecipo, né, que ele é Enablement lá na Flash, o Lucas. Então ele vem contar um pouquinho da experiência dele, de como, né, ele, não só em Enablement, né, eu acho que provavelmente ele tem, acho que muito parecido comigo, de ter trabalhado com treinamento e desenvolvimento e depois apareceu o Enablement na vida. Mas conta um pouquinho aí, Lucas, um prazer ter você aqui no Enablement Podcast.
Pô, Matheus, show de bola. Primeiro, cara, obrigado pelo convite de estar participando aqui dessa grande comunidade, né, desse ecossistema, para favorecer bastante todo o pessoal que quer entender um pouquinho mais sobre Enablement. Então, de novo, obrigado pelo convite. E, cara, bora lá. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente trocar aqui. Então, tenho certeza que a galera vai curtir bastante.
Então, conta um pouquinho como é que tu chegou em Enablement, como é que é a tua carreira, o que aconteceu aí para trabalhar, né, com o desenvolvimento de pessoas.
Boa, bora lá. Acho que você já deu, consigo até dar um spoiler ali. Eu não mirava Enablement, eu meio que caí de paraquedas na área. Para falar a verdade, nem a área de treinamento e desenvolvimento eu mirava. Eu era aquele tipo, aquela típica pessoa que quando se forma no ensino médio não sabe o que quer fazer da vida. Então, eu estudei a minha vida inteira no SESI. O SESI tem parceria com o Senai, né? Então, eu lembro que na época do ensino médio iam algumas pessoas, né, do Senai lá, falar dos cursos técnicos que estavam em alta e etc. E aí eu lembro que uma vez foi um cara falar de automação industrial. E aí eu falei, pô, automação industrial hoje é em alta, né? Tudo robotizado e tal, automatizado. E aí eu lembro que na época isso brilhou os meus olhos. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Fiz a prova lá do Senai, passei na prova, comecei a fazer o curso. E aí, pulando algumas etapas aqui, prestei vestibular para engenharia de controle e automação. Passei na Federal de Curitiba para estudar engenharia de controle e automação. Acabei não indo para Curitiba. Fiquei aqui, usei essa nota do Enem para continuar fazendo engenharia aqui em São Paulo. E aí, cara, quando eu já estava no meio do caminho, eu já tinha feito estágio na área de controle e automação. Eu tive um negócio na cabeça que eu falei, isso daqui não é para mim. Muita conta, muito cálculo. Eu sou muito mais, assim, pessoas, gosto muito de ter um contato próximo ali com gente e etc. E aí decidi abandonar tudo e fazer outra coisa. E aí uma pessoa que me conhecia falou, cara, por que você não faz RH? Tem tudo a ver com você, recursos humanos, né? Eu já tinha ouvido falar um pouquinho e tal. Cara, o RH tem várias subdivisões, então dá para você atuar em vários sentidos ali com RH. E aí eu fui fazer RH, e aí lá um professor gostou muito de um dos trabalhos em grupos lá que eu fiz. Me convidou para fazer um processo seletivo dentro da Globo, da editora Globo, e aí eu fui trabalhar na área comercial na Globo. E aí, lá na área comercial, as pessoas que chegavam nova, né, para trabalhar dentro da companhia, os líderes colocavam comigo. E aí eu acabei entrando dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Aí acabei me aperfeiçoando, fazendo muitos cursos. Depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional, que fomentou bastante. Depois desse tempo eu saí da Globo, vi que eu poderia fazer isso fora de lá, né? A área de treinamento e desenvolvimento é uma área muito ampla hoje, né? Principalmente depois pós-pandemia, isso potencializou bastante. E aí depois eu comecei a prestar serviço para várias empresas, então já prestei serviço para o Bradesco, Porto Seguro, já prestei serviço para instituições de ensino, né? Como a Faculdade FIAP, Faculdade Uninove, aí prestei serviço para a Allianz, CVC, e aí dentro da área de treinamento e desenvolvimento, já estava cansado de atuar em algumas empresas tradicionais, né? Eu queria alguma coisa diferente, queria mais espaço. E aí foi quando o Enablement surgiu na minha vida através da Flash. A Raquel era a única no time na época, a Raquel provavelmente deve estar assistindo aqui, né? Vai assistir. Mas ela era a única no time, então eu acabei chegando no time para construir o time de Enablement junto com ela, e nesse sentido. E aí a gente não para de crescer, é o desafio que a gente está até hoje, dentro da estrutura comercial da Flash, desenvolvendo N tipos de projetos dentro desse ecossistema aí, que é bem importante para a companhia.
Cara, muito legal, muito e bom entender, saber da tua história, assim, de foi para um lado, foi para o outro e chegou em enablement.
Beleza.
E claro, a construção não foi simplesmente ah, agora você é enablement, mas não, tem toda uma bagagem de treinamento e desenvolvimento em grandes empresas. Acho que isso conta bastante, né? A experiência conta muito nisso. E o que eu gostei de ver, assim, interessante, né? Eu dei uma pesquisada aí no Lucas também. Que você hoje trabalha, claro, com o treinamento e desenvolvimento de corporações, né, de empresas, mas também tu trabalha ensinando, né, no mundo acadêmico. E qual é a grande diferença, né, desse ensino? E conta um pouquinho mais também sobre essa experiência também de mundo acadêmico também.
Boa. Cara, a parte acadêmica sempre foi um sonho, para falar a verdade. Então, desde quando eu entrei dentro da área de treinamento e desenvolvimento, que eu comecei, né, a milhagem rodada, conhecer muita empresa, muito lugar, eu sempre quis ir um pouco para a área acadêmica, porque eu lembro quando eu estudava, eu sofria bastante para entender como era o mercado de trabalho. E aí, já respondendo uma dessas perguntas, qual é a principal diferença? Infelizmente, na parte acadêmica, quando se fala de mercado de trabalho, para a parte acadêmica é meio que camuflado, né? Se vê muito o universo perfeito, mas pouco se fala do campo de batalha. Pô, como que eu faço para descobrir o que eu quero fazer? Cara, o que eu tenho que fazer para, pô, me desenvolver dentro dessa área que eu quero atuar? Mas, meu, como que eu me destaco numa entrevista de emprego? Como que eu consigo ser um bom profissional? Então, a minha vontade de entrar na área acadêmica foi muito para quebrar esse rótulo que eu sofri no passado, e aí eu consegui. Hoje eu dou aula numa rede de ensino técnica, né? Eu dou aula para matérias de comportamento humano e organizacional. Então, eu falo muito de comportamento humano, que abrange essas esferas que a gente acaba de falar. E que, de fato, o comportamento humano, ele está enraizado, ele está inserido em toda a empresa, independente do tamanho, independente do segmento. Então, cara, é um amor gigante que eu tenho em fazer isso. De novo, é bem diferente, é muito diferente, assim, você entrar dentro de uma sala de aula para ensinar alguma coisa e você dar um treinamento dentro da empresa. Mas o legado que eu sempre deixo para as pessoas em sala de aula, e uma das questões de eu dar aula nessa escola, é eu criar os meus próprios materiais e eu levar coisas que eu vejo dentro das empresas para os alunos. Porque isso eu vi pouco no passado, quando eu era aluno. Então, as aulas que eu dou para os meus alunos hoje de comportamento humano e organizacional, e aí envolve comunicação assertiva, envolve liderança. São aulas totalmente voltadas para situações que eu vivi, que eu aprendi, que eu passo para eles na prática lá, sabe? Então não é um ensino de apostila, é um ensino do que eu estou vendo no mercado de trabalho. E aí isso se torna diferente, né?
Cara,
Mas bem
muito
legal.
bom. Muito bom, muito bom. Eu também tenho essa coisa parecida, também tenho paixão de ensinar, assim. Acabei passando no mestrado logo no início da pandemia aqui na PUC do Rio Grande do Sul, só que infelizmente não pude, não tinha como, filha pequena, pandemia, não consegui a bolsa também. Então, cara, não tive como prosseguir, mas é um sonho ainda que vai acontecer, mas é bom demais e legal ver teu relato também. E, cara, e falando muito nisso, né, daí, apesar de também na acadêmica e também em empresarial, né, em corp, a gente ensina para adulto, né? E adulto é andragogia, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre andragogia, como funciona, o que que é, para quem nunca
Bora.
ouviu falar.
Não, excelente, cara. E é muito bom abordar esse aspecto, porque hoje cresceu, né? As pessoas, elas vêm falando mais sobre andragogia, Mas para você que está assistindo aqui, que pô, é a primeira vez que está ouvindo falar dessa palavra, ou já ouviu falar alguma coisa, mas não sabe na prática pô, o que que é isso e como isso é enraizado dentro das empresas, instituições e etc. Tá? Vamos dar um passo atrás aqui. Quando a gente fala de pedagogia, é o ensino para criança. Quando a gente fala de andragogia, é o ensino para adulto. Mas, Lucas, isso não é a mesma coisa, não é intitulado o mesmo senso de ensino ou a mesma metodologia de ensino, obviamente só mudando o grau de aprendizado. E aí a resposta para essa pergunta é não. E aí, Lucas, o porquê não? Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo de transformação. As coisas acontecem muito rápido. A gente vive transformação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a gente vive em um mundo onde tem constantes transformações, obviamente que a minha forma de aprender, o aprendizado humano, ele também muda. Lucas, explica um pouco melhor isso, tá? Então vamos lá. Hoje existem pessoas que são mais visuais, que elas aprendem mais ouvindo não, perdão, vendo. Existem pessoas que são mais auditivas, que elas aprendem agora sim, ouvindo. E pessoas que são mais cinestésicas, cara, ela precisa pegar, ela precisa estar lá para aprender. E com todas essas transformações tecnológicas, essas transformações no aprendizado humano mesmo, as empresas elas acabaram que entendendo que se elas não implantassem a andragogia, que é essa parte do ensino adulto dentro das empresas, e aí isso intitulado também com tecnologia, ela iria acabar perdendo profissionais. Não só perdendo profissionais, mas não conseguindo também capacitar as pessoas que já estão dentro de casa, que já estão dentro dessas empresas. Então, a andragogia é nada mais, nada menos que métodos, e aí são N tipo de métodos de ensino para a pessoa adulta. E quando a gente entende isso dentro da empresa, cara, isso não tem fim, isso não para de crescer. Pós-pandemia, a gente ouve, por exemplo, né, principalmente a área de treinamento e desenvolvimento, enablement, falar de plataforma, LMS, falar de e-learning, falar de gamificação. Tudo isso, cara, é andragogia pura. Está inserida andragogia, metodologia ativa, que são formas de eu colocar isso dentro da minha empresa, colocar isso dentro do meu departamento, para fazer com que a minha equipe, para fazer com que os meus colaboradores aprendam de uma forma diferente. Porque as coisas elas mudam muito rápido. Então, eu costumo dizer que a andragogia é muito importante dentro de toda e qualquer empresa, independente do tamanho, independente se é uma empresa pequena, média ou grande, porque ela é responsável por mexer, cara, e alterar o maior ativo que toda e qualquer empresa tem, que são pessoas.
Cara, muito
Então,
bom
pode
falar de
falar.
metodologias ativas. Trabalhei numa edtech e no meu onboarding, antes do onboarding, na verdade, né, o pré-onboarding, eu tive um primeiro contato com sala de aula invertida. Que foi,
Legal, sim.
cara, eles mandaram todo, até para quem não sabe como funciona a sala de aula invertida, eles me mandaram todo o material do onboarding e a gente simplesmente discutiu esse material. Então, eu tive que ler antes para depois a gente ir para a prática, né? Então, cara, é exatamente muito do que tu estava comentando, e isso eu acho que é muito legal, e isso vem muito eu vejo isso hoje na Nuvem Shop também, vem muito do mercado americano, né? O mercado americano, os métodos de ensino, principalmente quando a gente vai falar dos pós-graduações americanos lá, é muito isso, né? A aula não é expositiva, né? É muito aula de discussão.
Não, total,
Então,
total, total.
tu pega o
E
material, tu lê e daí tu faz as tuas dúvidas para começar a trabalhar. Então, isso eu vejo que na Nuvem Shop é uma cultura muito muito importante para uma reunião ela ser mais objetiva também, né? Então, para qualquer planejamento, qualquer coisa, então a gente lê tudo antes para depois e somente com as dúvidas, não ficar só, né, que nem falar enchendo linguiça ali numa
nossa,
reunião
total.
e o tempo vai. Acho que isso é muito válido, muito boa explicação. Acho que para quem não quer, quem quer saber ainda um pouco mais, isso aí, estudar metodologias ativas, né? Também tem, que eu sempre falo, o 6D, né? É um livro muito bom que fala, né, das seis disciplinas que transformam a educação para o negócio, né? Tem design instrucional também, tem muita coisa que a gente pode pegar de literatura mesmo que nos ensinam sobre isso. E, cara, eu vejo também uma grande diferença, assim, para quando a gente vai ensinar, daí no, quando a gente fala em corp, é quando a gente vai ensinar para um pré-vendedor e para um executivo de contas. Como é que é a diferença disso? Como é que é na Flash? Conta um pouquinho aí para a gente.
Não, bora, boa. Primeiro, assim, a discussão que a gente sempre entra no time é, cara, não pode existir sem treinamento, não pode existir treinamento sem embasamento. Todo treinamento ele precisa vir de um embasamento. E de forma cultural, o mercado de treinamento e desenvolvimento é inserido um pouco enablement também, acabou entrando dentro de uma cultura que, pô, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Mas, cara, qual que é a causa desse treinamento? Então, a premissa
Perfeito.
básica é, cara, essa capacitação e esse desenvolvimento, ela precisa ter um sentido, ela precisa ter um fundamento. Qual que é esse fundamento que também é papel do Enabled? Cara, sei lá, as escutas que eu estou fazendo, o roleplay que eu estou fazendo, o processo de monitoria e qualidade que eu estou fazendo, as análises, os números, a performance, a conversão. Então, normalmente, os treinamentos e as capacitações vêm daí, tá? Quando a gente pega dois times que... A gente fala um time de pré-vendas ali que ele tem um papel e um time executivo que ele tem um outro papel. A premissa básica identificada a partir desse pressuposto é, cara, qual que é o seu problema? O que que você está enfrentando, né? Então, obviamente que isso depende muito daquilo que está sendo inserido, né? Por exemplo, o time de pré-vendas, recentemente a gente deu um treinamento para o time falando sobre follow-up e processo de reagendamento. Né? Eles participaram desse treinamento comigo. Por quê? Foi descoberto em algumas análises que, pô, a gente precisava trabalhar um pouquinho mais esse processo para conseguir fazer, né? Conseguir ter aquele fechamento legal, conseguir melhorar aquele no-show que a gente precisa, pô, para o cliente, né? Ele não agendar com a gente com o pré-vendedor e sumir depois na hora da reunião com o executivo. E uma coisa leva a outra. E para o vendedor, como que é a sequência desse treinamento? Pô, vamos ouvir a ligação dele, a reunião dele, vamos entender também qual que é a dor, se está inserido dentro desse movimento ou se o movimento é outro. E aí precisa ser desenvolvido outro tipo de treinamento, outro tipo de coisa, sabe? Mas assim, acho que a questão principal, Matheus, acho que para deixar para todas as pessoas aqui, é que todo treinamento, de novo, ele precisa ter uma causa. Acho que na Flash, o nosso maior objetivo é esse, sabe? A gente não desenvolve nenhum tipo de capacitação ou treinamento que não tenha um tipo de efetividade durante e depois.
Vocês dêem na prática, e eu gosto muito, eu coloco muito a roda de planejamento de resultados, né? Até para quem quer saber um pouco mais, está lá na página da Enablement Brasil, tanto no Instagram e no LinkedIn, e eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como utilizar a roda de planejamento de resultados, que é isso aí, ele vai trazer os motivos. Eu acho que, como tu falou, monitoria, roleplay, escuta de call, campanha também, então isso muito a gente trabalha aqui na Nuvem Shop é exatamente por campanha também, tipo construção de pitch, como vai fazer e assim por diante. Então é muito legal e a gente vê, né, que isso está evoluindo cada vez mais dentro da companhia. Claro que a gente está falando muito de treinamento hoje, que é um dos pilares de enablement, né? E eu tenho uma dificuldade muito na questão de treinamento, é como é ensinar para quem não quer ser ensinado. Que eu digo, né? Tem muita gente que não vê valor, tem muito profissional que não, que executivo de conta que não vê valor e acha que, ah, não preciso de treinamento, tô bem, tô batendo minha meta, não vou conseguir e assim por diante.
Não, total. Ô, Matheus, inclusive esse ponto é uma das coisas que você aborda até no seu curso lá. Quando a gente fala de capacitação, de desenvolvimento, né, de treinamento e desenvolvimento, a primeira coisa é que esse profissional ele não vai construir isso sozinho. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, ele vai precisar da liderança, principalmente da liderança, ele vai precisar do time, porque todo tipo de desenvolvimento e capacitação que é lançado é atrelado à cultura. A cultura. A gente estava falando de metodologia ativa, né? A principal cultura da metodologia ativa é eu ser o protagonista do meu próprio desenvolvimento, do meu próprio aprendizado. Essa é a premissa básica da metodologia ativa. E quando, junto com os meus treinamentos, junto com o treinamento e desenvolvimento, as minhas ações de desenvolvimento, eu crio essa cultura para o time, dentro da minha universidade corporativa, dentro do meu LMS, dentro da minha pílula que eu divulgo, dentro do meu meeting ao vivo, e eu deixo explícito para eles, cara, você é o protagonista desse desenvolvimento. Eu não vou obrigar você a entrar na universidade, você vai ter que entrar na universidade. Porque cedo ou tarde vai ser cobrado. Mas não vai ser cobrado pelo time de treinamento e desenvolvimento, vai ser cobrado pelo seu trabalho. Porque as comunicações, elas rodam, os processos avançam, as coisas, elas mudam. Então, se você não se desenvolver aqui, as coisas, elas não vão acontecer. Mas essa cultura, a gente falando assim, parece fácil. Eu que venho, e aí dando um passo atrás de treinamento e desenvolvimento, cara, a principal dificuldade para quem está implantando universidade corporativa, plataforma LMS hoje, é exatamente essa. Como vender para as pessoas, para o cara que é chão de fábrica, por exemplo, da JBS, que eu trabalhei, da Friboi, da Seara, como que eu vou falar para o faqueiro que ele precisa fazer aquele treinamento lá para de métodos de corte, que foi lá que ele precisa entrar lá, fazer. É difícil, o cara mal ele tem celular. Então, assim, é toda uma cultura embutida, é ensinamento, é aprendizado. Por isso que eu gosto bastante de atuar na parte de educação corporativa, que é o mundo das empresas, mas também na parte de educação acadêmica. Porque normalmente nesse quesito que eles se complementam. Mas, sem dúvida, é um dos principais desafios, e a resposta disso que eu costumo falar é que isso é totalmente atrelado à cultura. Se você não atrelar suas ações de desenvolvimento à cultura, não vai funcionar, porque as pessoas vão se sentir obrigadas, ninguém gosta de fazer nada obrigado. Então, é um trabalho de formiguinha.
Cara, muito bom, porque daí já engatou na próxima pergunta. Falou muito em universidade corporativa, em documentos e afins. Então, como hoje é a comunicação enablement? E aí pode falar um pouco da Flash também, das tuas experiências com treinamento e desenvolvimento.
Boa. Primeiro falando, daqui a pouco eu falo um pouquinho da parte genérica de comunicação para enablement, mas acredito que tem muitas pessoas assistindo aqui, ou que é profissional de enablement e quer se desenvolver cada vez mais, ou que tem o sonho de atuar em enablement, tipo, tá buscando caminhos aí para exercer e ter uma oportunidade, etc. Primeiro falando do profissional. O profissional de enablement, ele precisa ser um profissional que tenha a comunicação extremamente aguçada. Ele precisa entender de comunicação. Lucas, o que é entender de comunicação? Entender que comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que o outro entende. Lucas, o porquê que você está falando que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende? Porque você vai treinar, você vai capacitar e promover ações de desenvolvimento para pessoas diferentes, com perfis diferentes, com necessidades diferentes, com dores diferentes. E se você não ser esse profissional que tenha essa comunicação aguçada, você vai ter problema. Lucas, problema em que sentido? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou treinando meu pré-vendedor de uma situação lá. E aí eu tenho uma forma de me comunicar aqui com eles. Normalmente os meus pré-vendedores, por exemplo, eles têm uma faixa etária, são pessoas mais jovens ali, né? Pô, dependendo da cultura da minha empresa, pô, são pessoas que acabou de chegar, têm menos de um ano de casa. Toda a minha forma de me comunicar, os exemplos que eu dou, o meu jeito de transmitir a mensagem é um. Mas daqui a pouco eu vou treinar os meus farmings lá, que são profissionais com 15 anos de experiência, profissionais com mais bagagem, profissionais com um outro tipo de entendimento. Se eu não adaptar a minha comunicação nesse sentido, eu posso construir o melhor material do mundo. Não vai fazer sentido. Lucas, por que não vai fazer sentido? Porque a comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. Se eu tenho o melhor material, mas eu não consigo adaptar a minha forma de transmitir o ensino, desculpa o tom da palavra, da merda. Voltando, é o que acontece muito na educação, por exemplo. Acredito que todo mundo que está aqui, isso eu já falei para o time, já teve aula com aquele professor que tem aquele currículo maravilhoso, mas, pô, ninguém entendia nada da aula. Porque a comunicação não é aquilo que se fala, é aquilo que o outro entende. Então, não adianta eu ter a melhor aula do mundo se eu não conseguir fazer a minha mensagem chegar até o receptor, que é o grande sentido da comunicação. Então, a importância da comunicação para o profissional de enablement é essa. Quanto mais você estudar aspectos de comunicação, de persuasão, de gatilho mental, de método de ensino, melhor. Você vai conseguir se destacar cada vez mais, porque a parte técnica, normalmente, você já tem, você já vai aprender, você já vai buscar, tá? Para o sentido amplo da coisa, para a forma genérica, falando de enablement como um todo, cara, tem que estar inserido dentro de toda a trilha de desenvolvimento, né? A gente, o time, a gente costuma trocar muito, a gente fala, pô, a gente já deu um treinamento parecido, ou a gente já fez um comunicado parecido. Será que não é hora de mudar? Ao invés de ser PDF, eu gravar um áudio? Pô, ao invés de eu gravar um áudio, eu fazer um vídeo de 3 minutos? É esse o sentido amplo da comunicação e é essa a importância que se tem para a área, sabe? Pô, às vezes só treinamento não resolve, só meet ao vivo não resolve, só universidade corporativa não resolve. Isso precisa ser verticalizado. Senão, não adianta. A comunicação está inserida em todos esses ambientes.
Cara, eu gosto muito de falar de multicanalidade, né? Acho que é isso aí, cara. A gente ter vários canais de comunicação, não ficar sempre no mesmo. Existem perfis, acho que, como a gente fala em andragogia também muito, cara, gurizada de 2000 já tá com 23 anos. Então, é uma outra forma de consumir conteúdo. Então, galera do vídeo, galera do YouTube, e depois uma prática. Então, tem muitas coisas que a gente precisa identificar dentro do time, né, e conseguir entregar essa comunicação mais assertiva. Mas
Não,
é
total,
isso, é uma batalha diária. E isso também para trazer essa questão, né, da comunicação, ela atrela muito na visibilidade, vamos dizer, de um C-level, de uma gestão maior sobre enablement, né? Acho
nossa,
que vai muito nisso, vai muito nisso. Acho que
não.
é um grande desafio de Enablement, essa questão da comunicação mesmo.
Muito, muito, tá totalmente inserido. E cara, é exatamente isso que você falou. Em linha paralela a isso, entra muito a velocidade com que as coisas elas mudam, né? Pô, aqui agora a gente está gravando um podcast, mas pô, há 5 anos atrás não se falava muito de podcast. Hoje é um
Claro.
novo modelo de se aprender. Hoje muitas pessoas elas não vão nos assistir, mas elas vão nos ouvir aqui e vão aprender tudo isso que a gente está falando. Então isso mudou. Cara, eu tenho um relato legal que aconteceu comigo pré-pandemia. Que, pô, mudou pra caramba a experiência que eu vivi, pouca gente sabe disso, eu vou trazer aqui. Pô, eu sou também da área da educação, né, dou aula. Quando estourou a pandemia, o que que aconteceu com 99% das escolas e instituições de ensino? Cara, eles foram obrigados a mudar a forma de ensino deles. 90% das escolas, elas não eram acostumadas com o ensino online, com ter uma plataforma de ensino. Se elas não eram acostumadas a isso, obviamente os profissionais de ensino também não eram. Esse profissional ele tinha dificuldade, pô, para ligar a câmera de um computador, para falar para uma câmera, para criar atividades interativas online. Então, o que que eu fiz pré-pandemia? Tive um insight, falei, ó, vou lançar um curso, vou gravar um curso ensinando esses professores do zero. Eu vou
Boa.
ensinar como esse professor. Não, quando deu o boom da pandemia e as escolas fechou, eu vou ensinar esse professor do mínimo ao máximo. Eu vou ensinar desde ele, vou indicar software, desde ele abrir uma câmera, como que ele fala para a câmera, como ele cria atividade, como ele faz chamada online, até o máximo, como ele cria atividades dinâmicas e etc. Matheus, fui, gravei sozinho, com a câmera que dava, sem equipamento, soltei na plataforma lá, né, na Hotmart aí que todo mundo conhece, cara. Ganhei uma grana legal. Grana legal. E,
Cara,
pô.
e é uma loucura isso, cara, porque, como eu falei, eu trabalhei numa edtech, era de LMS, tá? E a gente trabalhava com a Blackboard. E, cara, era uma dificuldade enorme entrar em universidades, para eles entenderem que tá mudando o negócio da questão do EAD, ainda muito preconceito com EAD. E, cara, a pandemia fez, tipo, acabar todo tipo de preconceito. E, cara, as pessoas, os professores, o profissional não sabia como usar.
Não sabia,
Não
não sabia,
sabia.
não sabia. E aí eu tô contando toda essa história porque a gente precisa acompanhar essa velocidade de transformação. Quem acha que a metodologia de eu, e aí eu tô voltando para a empresa agora, quem acha que a forma de eu transmitir o um ensinamento para minha equipe que está inserido dentro de Enablement vai ser sempre o mesmo, tá enganado. No time, por exemplo, na Flash, cara, a gente está sempre antenado para falar, meu, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai mudar? Nos flash forwards, que são as nossas convenções comerciais, a gente está sempre, cara, Não, já teve esse ano. O que a gente vai fazer de novo? O que a gente vai mudar? Porque, de novo, tão importante quanto o conteúdo é a forma. E a forma ela está totalmente ligada ao tempo de transformação. Se eu não tiver entendimento daquilo que está sendo mudado, transformado no mercado, provavelmente eu vou ficar para trás. E a mensagem que eu estou passando para o meu time também vai ficar para trás.
Animal, cara, animal. Cara, a gente está chegando perto do fim. Eu gosto sempre da parte de um filme, uma série, um livro. Tu tem aí para indicar?
Cara, filme. Filme. Eu gosto muito de filmes de empreendedores e etc. Tá? Vou citar um filme um pouquinho antiguinho aqui, mas eu gosto muito pelo mindset, pela história. Enfim, A Rede Social. Não sei se alguém já assistiu. Conta um pouquinho ali do Mark Zuckerberg, um pouquinho da história dele. É muito legal. Livro. Vou citar um livro muito legal de desenvolvimento pessoal. Inclusive, é um livro que eu li recentemente. Qual é a sua obra? É um livro do Mário Sérgio Cortella. Muito bacana, muito bacana. Esse livro, depois, se não me engano, ele virou até palestra do Cortella, tá? Então, ele fala muito sobre legado. Pô, qual que é a minha missão de vida? O que que eu quero? Por que que eu levanto da cama todos os dias, o horário que eu levanto? Pô, por que que eu tô trabalhando dentro dessa empresa? Pô, quem que eu quero transformar? Qual que é o legado que eu quero deixar? As pessoas sentem falta de você? Isso diz muito sobre quem você é. Então, super indico. E aí, a outra indicação é que você pediu?
É um livro, uma série e um filme, uma série. Se tivesse, não.
Cara, uma série. Putz. Agora, uma série. Não sei. Cara, eu tava assistindo muito. Ó, tem uma série, ela não tá mais. Acho que as pessoas devem achar alguma coisa no YouTube, alguma coisinha, tá? Mas para desenvolvimento pessoal, muito bom. Tinha na Netflix antes. Chamada Lie to Me.
Ah,
Engana-me se puder. Ele fala muito sobre comunicação não verbal,
sim.
que é a comunicação predominante, que hoje, por exemplo, os policiais, o FBI da vida lá, a CSI, eles utilizam, né, para entender as expressões faciais, o quanto as expressões faciais se comunicam com
Entrega.
as outras. Para quem é profissional de enablement, isso é muito importante. Por exemplo, eu estou aqui agora falando e tudo mais, e imagina se eu tivesse com uma postura, uma fisionomia totalmente diferente, uma luz baixa onde vocês não estão mais me vendo e etc. Então, Lie to Me. Eu acho que não tem mais a série, tá? Quase certeza que não tem mais, mas você deve achar alguma coisa no YouTube aí sobre.
Boa, boa. Eu tô numa pegada de. Eu botei num dos objetivos desse ano. Em 6 meses eu quero. Não, 6 meses, vamos dizer até o final do ano, a fluência em espanhol. E então tô vendo muita série em espanhol e legenda em espanhol para
Que massa.
acelerar. Então, o filme é um que fala muito o que a gente estava conversando, que é O Suplente, é um filme que entrou agora no, na Netflix, é um filme argentino, onde ele é um professor que entra como suplente numa escola pública da Argentina, e ele fala sobre literatura. E, cara,
Nossa,
tipo, um monte de jovem, cara, não querem nem ouvir ele. E aí vai todo esse processo de ele entender como ele vai ensinar para essas pessoas, para eles, como vai trazer, né, a paixão
cara,
pela
isso é mágico.
literatura.
Isso é
É
mágico
muito.
demais. Isso é mágico
É
demais.
muito, muito legal o filme, muito legal mesmo. A série é Quase Feliz, é uma série também argentina, que é um locutor de rádio argentina que acabou de separar, e todo mundo acha que a vida dele é maravilhosa, porque ele é um locutor famoso da rádio, só que a vida dele tá em pedaços, então por isso que é quase feliz, então é legal, é engraçado, é uma comédia, 20 minutos cada episódio. E o livro, eu tô lendo um livro do Galeano que é Futebol, Sol e Sombra, que eu sou fascinado por futebol, então eu gosto, e daí tô lendo, já li ele em português, agora tô lendo ele em espanhol para melhorar. Então, são dicas um pouquinho fora, mas é bom sempre também
Show de
dar.
bola.
Cara, chegando mesmo agora no fim, é uma dica, cara. O que que tu dá de dica para quem tá ouvindo, para quem quer entrar em enablement, para quem quer dar aula, para quem fica aberto aí também mandar um beijo,
Cara,
um abraço para quem você quiser.
não, excelente, excelente. O Matheus, acho que a dica principal que eu dou e algo que eu passei e me fez, cara, subir degrau me fez crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. A dica é simples, faz. Cara, faz. A melhor ideia, ela só vai ser a melhor ideia. Se você não fizer, não vai adiantar nada, tá? Então faz. O projeto perfeito, ele não existe. A ideia perfeita, ela não existe. Então faz. Eu acho que quando as pessoas me perguntam, pô, Lucas, qual foi e qual é, talvez, o seu grande diferencial? Pô, eu sempre fui muito curioso. Sempre quis muito pesquisar, muito fazer as coisas. Eu sempre fazia muitas coisas para depois, sabe? É, pô, entender se era esse o caminho ou não. Foi assim que eu descobri que eu tinha paixão por treinamento e desenvolvimento, eu abandonei a engenharia. Foi assim que eu descobri a paixão pela área de enablement, que é a área que eu atuo hoje. Foi assim que eu descobri a paixão por lecionar e por dar aula. Foi assim que eu descobri a paixão de querer transformar a vida das pessoas através do aprendizado. Acho que todo mundo tem, cara, algum tipo de bagagem que pode contribuir. Acho que a escala da vida é crescer e contribuir. E você só vai crescer e contribuir se você fizer. Então faça, velho. Tira essa ideia do papel, vai pro campo de batalha, não fica, sabe, querendo criar o Excel perfeito, o Sheets perfeito, ter a câmera perfeita, o celular perfeito. Não, faz com que dá, como tem, do jeito que dá, no horário que dá, porque as coisas, de um jeito ou de outro, elas vão acabar acontecendo sem dúvida alguma. E aí, para fechar aqui, Matheus, até aproveitando aqui a audiência desse ecossistema, dessa comunidade. Gente, eu estou lançando um curso chamado Comunicação Memorável. Para quem não
Boa.
me segue no Instagram, é @olucasguilherme, com dois E's. Meu nome é Lucas
Eu
Guilherme,
vou colocar na descrição teu Instagram também, teu
né? Boa.
LinkedIn, vou deixar lá para todo mundo te acessar aí
Segue
também.
lá. Esse curso vai ser basicamente um curso de comunicação. Cara, não é falando de português, de acentuação, não. Falar de gatilho mental, para você perder o medo de falar em público, para você perder o medo de contar a sua história, para você perder o medo de ir naquela entrevista de emprego, né? Buscar lá o cargo, a posição que você quer, para você perder o medo de fazer uma apresentação dentro do trabalho, para você
Boa.
conseguir se comunicar de uma melhor forma. Então, quem
Vamos
quiser.
colocar na página do Enablement Brasil também. Avisa do
Show.
lançamento que a gente coloca lá. Isso aí, Enablement é isso, é trabalhar o desenvolvimento pessoal também, né? Eu
Top.
acho que se a gente não estivesse desenvolvendo, não tem, a gente não consegue ser Enablement. Acho que é isso que tu
Não.
falou muito, de tudo que tu falou ali da Flash também, a gente está sempre buscando, né, se atualizar e atraso, acho que esse é o grande segredo do bom profissional de Enablement. Eu acho que por isso que a Flash é um case de sucesso aí também, tendo profissional como você, como a Raquel, e bom demais. E pegar o discurso que você falou da dica, acho que é isso aí. O Enablement Podcast começou exatamente isso, e até hoje ele é assim, eu não faço edição nenhuma, eu coloco a cara a
É
tapa.
isso, né?
E cara, pode ser um número que para algumas pessoas pode ser pouco, para mim é muito, mas, cara, mais de 5 mil pessoas já deram play no, no, nos episódios, então, para mim, cara,
Nossa,
isso é maravilhoso.
é
Se eu
isso.
conseguir tocar 1%, né, disso tudo, acho que é o suficiente. E, cara, e outra que é fundamental é aprender muito feedback. E cara, vai vir pedir, e é isso, para quem tem medo de lançar e de se colocar a cara a tapa, cara, vai ter muita gente que vai vir te criticar sem nenhum motivo, vai dizer que não. Que não é legal, que não. Cara, pega o que é positivo que tu sabe, porque tu sabe exatamente as coisas que tu precisa melhorar quando tu vem um feedback construtivo. Então, acho que esse é o grande segredo. E então, não ter medo do que as pessoas vão julgar, porque vai ter gente julgando, não vai. Sempre vai ter alguém que vai julgar, mas pegar os pontos positivos de feedback de pessoas que estão próximas e que vão te colocar para cima, né, e sempre no desenvolvimento. Mas,
Tá.
cara. Bom demais, Lucas, ter você por aqui. Acho que é uma parceria aí que pode durar mais coisas aí por vir. E conta sempre com o Enablement Brasil. Esse é o terceiro episódio da quarta temporada do Enablement Podcast. Sempre lembrando, né, para seguir no Spotify. Agora a gente também está botando os vídeos no YouTube também. Tem toda essa questão de sininho, etc. Mas, cara, é para ter outro canal de comunicação, né? E aí que é o. Disseminar a palavra de Enablement, é isso que eu falo. A convidada anterior, né, foi a Faiola. A Faiola, eu sempre falo com ela que a gente tem que jogar a palavra de Enablement aí para todo mundo e vamos embora. Abração para todo mundo. Até a próxima.
Obrigado, pessoal. Obrigado.